Muito boa noite a todo o auditório da Rádio AVFM. Estamos a iniciar mais uma transmissão em direto, desta feita a partir de Cortegaça. Estamos em direto a partir deste momento das instalações provisórias da Junta de Freguesia de Cortegaça para levar até todos mais uma sessão do Orçamento Participativo 2018-2019. Esta é a penúltima sessão, só teremos depois, no próximo dia 11 de junho, a sessão de Maceda, que decorrerá também no Salão Nobre da Junta de Freguesia Local. Hoje estamos então em Cortegaça, a sessão está prestes a iniciar-se. Nós tivemos um pequeno problema técnico que atrasou o nosso início de reportagem. Esperamos que esteja tudo resolvido neste momento. Vamos, penso eu, dar já início à sessão.
Ora então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a Cortegaça. E aqui também uma boa noite especial aos ouvintes da Antena Barreira, que nos seguem por este município. E, naturalmente, aqui dar as boas-vindas também ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alvar e à Doutora Zulmira, que hoje vão comandar esta sessão do Orçamento Participativo em Cortegaça. Se dúvidas houvesse de que, de facto, esta é uma iniciativa de sucesso, é uma iniciativa que aproxima a população das decisões da Câmara Municipal, esta sala cheia, diria quase a abarrotar, ou pelo menos a abarrotar, é prova de que, de facto, a população gosta do orçamento participativo e participa naquela que é uma decisão próxima do povo, uma decisão que transmite a mais verdadeira vontade popular. Naturalmente, cabe-me apenas dar as boas-vindas e passo a palavra ao Dr. Domingos Chibu para explicar o orçamento participativo e dizer como irá funcionar. Continuação de boa noite a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta, meu caro amigo Sérgio Vicente. De facto, é um gosto muito grande estarmos aqui na nossa freguesia de Cortegaça. Um cumprimento a todas as pessoas presentes, também em particular um cumprimento a todo o auditório da Rádio AVFM, a nossa Antena Vareira, que desde a primeira hora tem acompanhado estas sessões do Orçamento Participativo e depois também colabora na divulgação das várias propostas que serão depois colocadas à votação. Como disse o Sr. Presidente da Junta, e muito bem, este é um processo que desde 2014, quando se iniciou, procura aproximar os cidadãos, digamos, aos poderes de decisão, à Câmara Municipal, e de facto é aquilo que se pode chamar uma democracia direta, porque permite, através deste processo, que as pessoas possam escolher projetos que queiram ver inscritos nos documentos da Câmara Municipal de Alvar, nas chamadas grandes opções do plano, para que esses projetos sejam materializados e feitos pela Câmara. De facto, de 2014 para cá, já vimos uma série de projetos e obras feitas que surgiram do Orçamento Participativo, e eu recordaria aqui em 2014 uma pista de patinagem que foi construída no Complexo Desportivo do Sargassal, em Valga, na freguesia de Valga, que está gerido pelo CCRV. Em 2015 tivemos dois projetos, curiosamente, um deles aqui em Cortegaça, que foi o Saquinho Scout Camp, foi um dos projetos mais votados, assim como o Ponto Jovem, um projeto de índole imaterial, de iniciativas para a juventude. Este terá sido apresentado em Esmoriz. Em 2016, curiosamente, Cortegaça volta, digamos, a liderar o orçamento participativo, portanto isto é de facto uma terra de bons frutos para o orçamento participativo e de facto mostra bem a dinâmica e a força que tem esta terra, porque ganhou o chamado, designado Cortegaça sobre Rodas e o Centro Trail Running BTT. Sobre este, eu gostaria de dizer, e porque estamos aqui em Cortegaça, que de facto ainda não foi possível concretizar este projeto. Ele está mesmo a acabar, digamos, a fase de projeto, propriamente dito, portanto, das peças processuais, mas será uma realidade ainda este ano. Portanto, houve aqui alguns condicionalismos que não permitiram que fosse feito o ano passado, mas vai ser uma realidade este ano. Em 2017 tivemos mais dois projetos, a requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro, portanto uma IPSS que viu através do Orçamento Participativo a possibilidade de requalificar alguns dos seus espaços, muito vocacionado para os espaços de recreio, sobretudo do seu Centro de Promoção Social, e também um outro projeto que tem a ver com a melhoria de acessibilidades e instalações de WC no Parque da Nossa Senhora de Entrágoas, em Valga, penso que também nós todos conhecemos, com a inclusão de um parque infantil. Portanto, estes são os projetos que nasceram do Orçamento Participativo, que a Câmara Municipal se obriga a fazer incluir nos seus planos de investimento, desejavelmente, e assim tem acontecido, no ano seguinte àquele em que são eleitos, porque foram esses que foram escolhidos pela população. Então, que projetos é que podem ser apresentados? Eu recordava aqui, digamos, algumas regras base de participação nestas sessões do Orçamento Participativo, recordando que esta é já a sétima sessão que fazemos este ano, é o quinto ano do Orçamento Participativo, esta é a sétima sessão de participação que fazemos este ano, a última será na próxima segunda-feira em Maceda, portanto acabaremos em Maceda, e em cada uma destas sessões podem participar apresentando propostas e depois, se for o caso disso, votando numa das propostas que terá que sair daqui, portanto sairão duas propostas, mas cada um de nós só pode votar numa das que forem aqui apresentadas. Essas propostas têm que preencher alguns requisitos que estão vertidos no regulamento que rege o Orçamento Participativo, um regulamento municipal, e que basicamente são cinco regras, ou cinco requisitos. Primeiro, que sejam da competência do município, portanto o projeto ou a ideia que eu trago para que a Câmara faça, tem que ser da sua competência, portanto não faria sentido estarmos a apresentar uma coisa que não dependia da Câmara, portanto que dependeria de outros. Por outro lado, o valor deste projeto ou desta ideia tem que estar balizado em 50 mil euros. Nós dotamos anualmente a rúbrica do Orçamento Participativo com 100 mil euros. E, portanto, cada projeto com 50 significa que nós poderemos materializar dois projetos, portanto é esse o objetivo. Por outro lado, não podem ser ideias ou projetos que induzam à criação do próprio emprego ou uma relação jurídica de contratação entre o proponente ou os proponentes e a Câmara Municipal, e não podem ser também comissionados por marcas que estejam registadas. Portanto, não pode haver também aqui, digamos, a indução de marcas comerciais para o orçamento, para o projeto que possa ser ganhador do Orçamento Participativo. E, por fim, também não é desejável que não sejam projetos ou ideias que já constem dos documentos, das grandes opções do plano ou, do plano de ação da Câmara Municipal. Também não faria sentido nós estarmos a propor e a aprovar um projeto que já está, digamos, na mente da Câmara ser executado. Portanto, estas são, digamos, os requisitos a que têm que obedecer as propostas que forem apresentadas. E quem tem a incumbência de analisar se as propostas preenchem ou não estes requisitos, em primeiro lugar, é esta mesa que está aqui à vossa frente, que tem um nome muito que eu gosto muito, que é chamada Mesa de Consenso, que é constituída por mim, por Sr. Presidente da Junta de Cortegaça e pela Doutora Zulmira Rodrigues, que é a chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal, que nos acompanha em todas estas sessões. Peço perdão. Portanto, os projetos são apresentados e, em primeira mão, nós avaliamos se cumprem ou não estes requisitos que eu aqui enunciei. E, uma vez aceites, a proposta é aceita pela mesa, e se houver em cada uma das sessões, em particular nesta sessão, mais do que duas propostas a serem apresentadas, nós depois teremos que fazer uma votação. Porque, de facto, em cada sessão, de cada sessão só podem sair duas propostas para a fase seguinte, que é uma fase em que uma comissão de análise vai olhar em mais pormenor para as propostas que são apresentadas. É óbvio que nós não exigimos que nestas sessões sejam apresentados projetos muito elaborados, muito completos. É importante que a ideia esteja explícita, mas há pormenores que depois, só com o decorrer de uma análise mais concreta, é que podem ser determinados. E essa comissão de análise vai olhar para esses pormenores e também vai confirmar se, de facto, o projeto cumpre ou não os requisitos que estão plasmados no regulamento que foi aprovado e que está em vigor. Basicamente é isto, portanto, cada pessoa que aqui está pode apresentar até duas propostas para serem discutidas, porque o objetivo também é esse, e aliás eu diria, pela movimentação que tem tido as sessões que temos feito, de facto, como dizia o Sr. Presidente da Junta, e aqui Cortegaça é um bom exemplo também, mais uma vez, eu diria que o nosso objetivo já está atingido, porque, de facto, conseguimos que as pessoas se reúnam, se juntem, que, enfim, lutem por um objetivo comum. Isto é também o orçamento participativo. E, enfim, temos tido algumas críticas relativamente a alguma movimentação que as propostas geram, mas o objetivo é esse mesmo, é fazer com que as pessoas se reúnam, que voltem a juntar-se, que trabalhem em conjunto, que trabalhem em comunidade, em prol de um objetivo. E, como manda a regra da democracia, ganhará aquele que tiver mais votos no final. Pronto, basicamente é isto. Eu não sei se há alguma dúvida que queiram colocar sobre o funcionamento do orçamento participativo ou desta sessão de participação. Não havendo nenhuma dúvida, eu convidava-vos desde já a fazer a apresentação das propostas. Eu só queria recordar duas coisas. Primeiro, cumprimentar a senhora Presidente da Assembleia, que me esqueci, peço desculpa por isso, apesar de ela estar aqui bem presente à minha frente, mas de facto ela tem razão, chegou tarde, não devia ser a Presidente, não devia. E por isso, pronto, peço imensa desculpa. Por outro lado, também lembrar que há uma folha na sala que tem que ser preenchida por quem quiser participar nesta sessão. Eu não diria tanto em termos de diálogo, se for o caso, mas se quiser apresentar alguma proposta ou depois votar, têm que estar registados. E porquê? Porque é através desse registro que nós confirmamos se as pessoas estão ou não recenseadas no município de Ovar, que é outra regra que eu me esqueci de referir, que só pode participar neste processo quem está recenseado em Ovar. Ou seja, se houver aqui nesta sala alguma pessoa que não esteja recenseada no município de Ovar, é óbvio que será muito bem acolhida a sua participação em termos da discussão de qualquer proposta que se houver o caso disso, mas não pode é nem apresentar nem votar, digamos, em nenhuma das propostas. Pronto, portanto, posto isto, e eu penso que agora sim não me esqueci de nada, eu convidava-vos a fazer a apresentação das propostas. Pronto, entregam a ordem de entrega, não tem qualquer relevância, portanto está aberto o período de entrega de propostas. É, entregar na mesa, exatamente. Ah, pronto, ainda bem que faz essa pergunta, porquê? Porque efetivamente, apesar de nós termos esta organização por freguesia e temo-la por uma questão de facilidade de participação, porque vamos admitir que só tínhamos uma ou duas sessões de participação. Quem quisesse teria que se deslocar a esse sítio. Assim não fazemos nas 8 freguesias, portanto, uma questão de facilidade. Mas, efetivamente, o processo do orçamento participativo é municipal. Significa que qualquer pessoa recenseada no município de Ovar pode participar em qualquer sessão de participação. Em mais do que uma, exatamente. Não pode, uma vez apresentada uma proposta, se ela não passar nessa sessão de participação, não pode apresentar noutra. Mas cada pessoa pode participar em todas as sessões de participação, votando, discutindo, como digo, apresentando é que só pode apresentar em mais do que uma se forem propostas diferentes, aí pode, mas de facto as pessoas de Cortegaça podem ir a Maceda, as pessoas de Maceda podem vir a Cortegaça, de Ovares, Moriz, etc. Portanto, o processo é municipal. É feito, digamos, por uma questão de facilidade e de para que se permita que as pessoas possam ter facilidade de deslocação pronto, em cada uma das freguesias, mas é óbvio que o requisito base é poder é estar recenseado no município de Ovar. Agradeço a questão que, de facto, também tinha-me esquecido de referir este pormenor. Ora, muito bem, portanto, tocou o alarme, significa que, portanto, está encerrada a entrega das propostas. Não, estou a brincar, portanto, até à entrada na votação, se for o caso, portanto, ainda podem apresentar propostas. Até este momento, entraram duas propostas. Não sei se há mais alguma que queira que esteja para ser apresentada. Penso que não. Já sabemos quantas pessoas estão na sala. 64 pessoas, portanto, é mais um recorde batido aqui em Cortegaça, portanto, agentes de Cortegaça e outras, não sei se serão todas de Cortegaça, mas estamos na sessão de Cortegaça, de facto, está mais uma vez cumprido um dos objetivos do Orçamento Participativo, que é, de facto, fazer com que as pessoas se juntem em prol, digamos, de um objetivo. Ora, então, eu ia dar conhecimento das propostas que entraram. A proposta número 1 é apresentada pela Ana Isabel Oliveira Melo. Designa a proposta por território de aventura. É para ser localizada em Cortegaça, tem um valor de 50 mil euros. E a descrição da proposta é documento em anexo. Pronto, muito bem. Território da Aventura. Muito bem, pronto. Eu penso que não vou entrar em pormenores. Por aquilo que estamos a ver aqui, a mesa de consenso vai aceitar. O Sr. Presidente da Junta está com dúvidas.
Não estou com dúvidas.
Mas olha, é para Cortegaça. Portanto, é melhor dizer já que sim. Pronto, já disse que sim. Portanto, o Sr. Presidente da Junta validou. A proposta número 2 foi apresentada pelo Filipe Cardoso Campos. Filipe com PH, não sei se... Muito bem. Não, eu sei, eu estava... Era, não sei se disse foi corretamente. Muito bem. E designa por a proposta Volante Solidário. Que é a aquisição de duas carrinhas para transporte de associados e utentes das coletividades de Cortegaça nas suas múltiplas atividades. Portanto... É, digamos, já houve um projeto semelhante a este e até ganhador aqui em Cortegaça, portanto não há mal nenhum em ser apresentado outro, portanto também está aceite esta proposta. Eu convidava então agora a Ana Isabel Oliveira Melo, que vem equipada, mas não tenham medo que não é para nos bater, que vem com equipamento de segurança, para fazer a apresentação pública da proposta. Podem. Não sei se precisam deste documento. Tá, muito bem.
É só teoria, não é? Só teoria.
Vamos ouvir então a Ana Isabel Melo. Faz favor. Pedi-lhe era que falasse para o microfone, sobretudo por causa da Rádio Antena Vareira, está bem?
Boa noite a todos, nós somos as Anas. Verdade. E estamos aqui para apresentar um projeto intitulado Território da Aventura. Então, em que consiste este projeto? É um espaço aberto a toda a comunidade, destinado à prática de atividades de desporto e de aventura. Trata-se assim de um projeto único no nosso concelho, destinado aos mais destemidos e aventureiros. Pretendemos que seja um espaço de e para todos. Este projeto nasce para servir os outros, oferecendo experiências num ambiente onde a natureza serve de cenário e, simultaneamente, é cúmplice. Os principais objetivos deste projeto: proporcionar experiências únicas e momentos inesquecíveis, especialmente às nossas crianças e jovens, repletas de diversão, alegria, amizade, companheirismo e aprendizagem, permitir ainda o desenvolvimento e a aquisição de novas competências, tanto a nível pessoal como social, fazendo-os crescer como pessoas e cidadãos, e, por fim, facilitar o processo de integração na nossa sociedade. Finalidades principais deste projeto: oferecer uma experiência de referência na vida de cada participante, proporcionar uma oportunidade de aprendizagem e superação pessoal e comunitária que ajuda a dar resposta aos novos desafios, proporcionar também um conjunto de atividades de lazer junto às escolas, associações, coletividades e instituições do nosso concelho, proporcionar ainda experiências únicas a todos os visitantes. Onde é que realizar-se-á este projeto? No Campo Escotista da Ribeira, em Cortegaça, tendo como base de apoio a sede do agrupamento 313. É assim um campo aberto a todos, com equipamentos instalados no campo permanentemente e outros com possibilidade de serem montados em diversos espaços, ou seja, em pavilhões imunodesportivos, eventos culturais, recreativos e desportivos, tendo também um apoio com monitores.
Importa referir que este campo irá reunir um conjunto de equipamentos que, como a minha colega disse, poderão ser utilizados a maior parte no restante concelho, e eles são: uma torre de escalada, uma torre de rapel, tirolesas e slide, pontes, um espaço de arborismo, arcos e flechas e ainda canoas e jangadas.
Portanto, o nosso orçamento para este projeto, tendo como valor total os 50 mil euros, está à base de torres de multiatividades para escalada, slide, rapel e rede de abordagem, num valor total de 11.900 euros, circuito de arborismo com plataformas ortogonais, plataforma de slide com ponto de estribos, ponto Himalaia, ponto em U, ponto zigue-zague e escadas de acesso às plataformas, num valor total de 13.000 euros, parede de escalada, 14.600 euros, andaimes multidirecionais para circuito de arborismo e pontes, 5.500 euros. Cordas e equipamentos de proteção individual, incluindo um capacete, arnês, longe e colete, no valor de 3.000 euros. Alvos, arcos e flechas, 200 euros. Canoas e pagaias, 1.800 euros, tal como eu disse, por fazendo um total de 50 mil euros. Pretendemos assim que este projeto seja abrangido a toda a comunidade do nosso concelho, e usando assim um conjunto de infraestruturas que sejam disponíveis sem qualquer custo associado. Desta forma, lançamos um desafio a toda a gente. Quem é que estão à espera, aventurem-se e, claro, nós ajudamos. Obrigada.
Obrigada.
Não sei se há alguma questão que queiram colocar à proponente desta proposta. Eu já agora perguntava duas coisas. Em primeiro lugar, isto vem com seguro de vida ou não? Não está incluído nos 50 mil euros.
Não.
É que, de facto, há ali muitas pontes em U, em zigue-zague, em paredes, e de facto... Pronto. E depois outra, mais concreta, isto é para ser feito num espaço que é privado.
Certo.
Portanto, vocês têm a garantia de que o proprietário desse espaço autoriza que esteja feito lá.
Sim.
Pronto, isso também é uma condição importante, não é? Porque eu vi que o espaço não é público, é um espaço privado, portanto tem que haver a anuência do proprietário para que seja lá instalado, se for um projeto vencedor, obviamente, instalado este equipamento. Pronto, muito bem, não havendo nenhuma questão que queiram colocar... Eu agradeço às Anas, né, terem feito esta proposta. De facto, é muito, muito interessante e muito, eu diria, motivadora para que possam angariar boas vontades para o vosso projeto e pronto, e ficarem com a felicidade de terem também contribuído para que, aqui em concreto em Cortegaça, possa ter mais um equipamento, digamos, com esta qualidade da natureza. Está bem? Muito obrigado. Sim, circular não. Eu chamava agora o Filipe Cardoso Campos para vir então apresentar o seu volante solidário.
Boa noite a todos. Cumprimento representantes da Câmara Municipal de Ovar e da Junta de Freguesia Cortegaça, todos os cortegacenses, especial a minha mãe. Começa a apresentação, deixando este slide aqui um bocadinho mais, que é para refletir quem nós queremos atingir e as atividades que queremos fazer chegar à comunidade. Sacar de cábula, um bocadinho manhosa, mas é o que se arranjou. Vivemos numa freguesia com um forte tecido associativo. E se esperarem mais um mesinho, podem ver na Feira das Coletividades um conjunto de associações cheias de iniciativa e com um excelente ambiente entre elas, que é de realçar. A nossa proposta se chama Volante Solidário, que tem um logotipo fantástico. Venham. Já passou? Podem passar. Pronto. Volante Solidário. O logotipo quase que diz tudo. Se calhar até podia ficar por aqui, mas é melhor não. Eu vou explicar mais um bocadinho. Esta freguesia, com um forte tecido associativo, tem uma junta freguesia que não tem meios próprios de transporte. Já lá vai o tempo da famosa carrinha da junta, nos tempos do futebol, nos primeiros tempos do futsal, que tínhamos que meter segunda na autoestrada, em certas subidas. Por isso, em Cortegaça temos só a Crecor com uma carrinha, já com uns aninhos. Temos o Cortegaça, que tem a frota própria, e o centro, o Libio Florindo Cantinho, que também tem frota própria. Restantes associações não têm por onde se virar. A nossa ideia, a nossa proposta, como já foi anunciada há pouco, trata-se de utilizar o valor do orçamento participativo para a aquisição de duas carrinhas para o uso das coletividades de Cortegaça. Volante solidário, apoiar as instituições e coletividades da Vila Cortegaça nas suas diversas áreas e atividades. Sendo assim, melhorar cada vez mais o apoio prestado à comunidade. Quem está mais perto das pessoas são as associações, já sabemos disso. E potenciar o apoio social, cultural, recreativo, efetuado pelas diferentes coletividades. Eu dou exemplos, por exemplo, ainda este ano a Associação de Pais precisava de uma carrinha para o desfile de carnaval. Não tinha. Precisava de uma carrinha para levar as crianças para o Dia Mundial da Criança. Não tinha. O Rancho podia utilizar a carrinha nas suas deslocações. A própria Crecor, que é a associação que eu conheço melhor. Além dos transportes diários, nós temos um protocolo com a Associação de Pais e a Junta, onde fazemos transporte das crianças da praia e algumas da parte de cima da freguesia. De outra maneira, elas não poderiam frequentar a pré, por exemplo. Pronto, é um protocolo, penso que é de louvar, e a carrinha ajudaria nisso. Temos também o Banco Alimentar, que é o nosso aspecto social mais forte. A carrinha recolhe os alimentos na central de distribuição do Banco Alimentar, distribui pelas famílias, a maior parte delas vai buscar à nossa sede, mas há muitas que não têm meios de transporte e nós deslocamos a casa delas e entregamos os cabazes. Não é? Neste caso não é só em Cortegaça, também Arada, temos famílias de Arada e Maceda, e infelizmente cada vez mais. Os próprios escuteiros têm múltiplas atividades, milhares de miúdos, passo o exagero, poderiam também usufruir da carrinha, nomeadamente ao fim de semana. Para a concretização deste projeto, será então necessário adquirir as duas carrinhas, utilizando para o efeito o valor destinado pelo orçamento participativo, que serão os tais 50 mil euros. As carrinhas não têm que ser necessariamente estas, mas... Pode. Para cá são alemães. O orçamento são os 50 mil euros, claro. Em termos logísticos, a gestão das carrinhas, na minha ideia, seria feita pela Crecor, que em termos logísticos é a associação mais capaz, mas todas as outras associações poderiam requisitar a carrinha, fosse à semana, fosse durante o fim de semana, e estaria disponível para todos. Eu penso que isto seria um equipamento, seria uma mais-valia para a freguesia, que temos agora um centro cívico pronto a estrear há um ano, mas mais tarde ou mais cedo será estreado, certamente, umas instalações fantásticas, com salas que poderão ser potenciadas, seja dança, teatro, seja o que for, e este equipamento seria uma mais-valia associar a esse novo centro cívico, e que, como eu disse há pouco, ajudando as associações, ajudando as coletividades, direta ou indiretamente, vamos tocar em toda a população de Cortegaça. Por isso, espero que eu tenha sido conciso e direto, e fácil de entender. Agradeço o vosso voto. Se votarem em nós, votem em consciência E agora temos aqui um pequeno vídeo, só para finalizar a apresentação. Parece que era preciso de som. São as crianças do nosso centro de estudos a pedir o voto para a nossa proposta. Agradeço a vossa atenção e obrigado.
Não sei se há alguma questão queira colocar ao Filipe sobre este projeto. Portanto, eu penso que são carrinhas de 9 lugares.
Sim.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. E aproveito para cumprimentar a mãe, de facto, que é só orgulhosa, orgulhosa de um filho que tem esta atitude cívica e, de facto, de muita entrega à comunidade. É óbvio que já o conhecemos do trabalho que tem feito, e em particular na CREACOR. E pronto, aqui está um projeto também com uma finalidade muito interessante, importante, e que tem perfeito cabimento no orçamento participativo. Portanto, Filipe, muito obrigado. Penso que está tudo esclarecido. Entretanto, eu voltava a perguntar se não há mais nenhuma proposta. Pronto, penso que não há. Então dava por encerrada a apresentação das propostas. E como só temos duas propostas, as propostas estão automaticamente, transitam para a próxima fase, que será a fase, o tempo da Comissão de Análise, olhar em mais pormenor para cada uma das propostas e conformá-las com o regulamento. Eu recordava então que as propostas, e também só vou dar nota de um pormenor para que não haja dúvidas, os 50 mil euros são valores, digamos, finais, ou seja, está incluído aqui o IVA, se houver lugar ao IVA. Pronto, já surgiu essa dúvida, mas os 50 mil euros, portanto, é valor de tesouraria, é aquilo que de facto a Câmara gasta mesmo em dinheiro, pode gastar para cada um destes projetos. Isto não é como aquelas chamadas que é 60 mais IVA, 60 centos mais IVA, não, aqui já é com IVA incluído. E, portanto, a proposta da Ana Isabel Oliveira Melo, que é designada por território de aventura, que consiste na aquisição, construção de uma série de equipamentos para utilização, digamos, coletiva. Estava-me até aqui o Sr. Presidente da Junta, que esteve mais atento do que eu à apresentação, a dizer-me, bem, alguns daqueles equipamentos podem ser usados noutros locais, que não só ali. Efetivamente, tem toda a razão. Portanto, é mais, eu diria, mais um aspecto, digamos, positivo que a proposta inclui. E também, o volante solidário. O Filipe teve uma explicação, de facto, muito explícita. Todos nós ficámos a perceber qual é o objetivo da aquisição destas carrinhas e, de facto, o fim a que elas se destinam. Muito bem. Posto isto, eu recordava, porque tenho feito em todas as sessões, os projetos que já estão na fase seguinte do Orçamento Participativo deste ano. Começámos em Valga, e de Valga serão as propostas apresentadas pelo Filipe Renato Ferreira, que é designada por Valga em andamento. Também consiste na aquisição de duas viaturas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades e instituições da freguesia, portanto, uma proposta também muito semelhante à que foi apresentada aqui hoje. Mas há mais. Também em Valga, a Olinda Marisa Valente apresentou, é Olinda, Ondina, peço desculpa, Ondina Valente apresentou o Brincarte, que consiste na requalificação dos recreios e colocação de equipamentos na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã na creche e pré-escolar, portanto, num equipamento que existe numa IPSS da nossa freguesia de Valga. Na sessão da Arada, as propostas que passaram foi a da Eva Gomes, que é designada por Vida Sobre Rodas, que consiste no apoio domiciliário pós-laboral do serviço de refeições, acompanhamento a consultas, entre outras valências, e também a aquisição de uma viatura de 9 lugares para este projeto. E outra proposta apresentada pelo Pedro Nunes, que é designada por multiusos desportivo, consiste na construção de um pavilhão ou complexo no complexo desportivo do Sargassal, para possibilitar a realização de várias atividades e modalidades desportivas. Na sessão de São João, as propostas que saíram foram apresentadas pelo Carlos Fonseca, que também é um espaço multiusos, multifunções, e que consiste na construção de um salão multiusos, também para abranger diversas coletividades na freguesia, isto para ser feito no complexo desportivo de Arada. A Joana Vieira de Sá apresentou um projeto de castração de animais de rua no concelho de Ovar, que consiste no controle da população através da castração de felinos e canídeos errantes por todo o concelho. Em Esmoriz passaram a proposta do Fernando Cardoso, Parque Esportivo e Lazer Multigeracional de Esmoriz, que consiste na criação de uma zona jardinada para ser instalado um parque polidesportivo para a prática desportiva ao ar livre, incluindo um parque infantil e um parque geriátrico. E o Tiago Pereira dos Santos, que apresentou um projeto que designa por Sem Limitações, Desporto para Todos, que consiste na aquisição de um conjunto de equipamentos de índole desportiva para serem utilizados por indivíduos portadores de deficiência, sobretudo motora. Em Ovar, passaram a proposta do António Pinho Nunes, aliás, Antunes, que apresentou duas, foi só uma pessoa que apresentou duas propostas, e que consiste na construção de uma bancada e também de balneários para o Centro de Formação da Associação Desportiva Obrense Futebol. Portanto, foi uma proposta apresentada pelo António Pinho Antunes. Em São Vicente Pereira, que foi a última sessão anterior a esta, as propostas que passaram foi a do Jaime Valente. Eu conheço este nome. Jaime Valente, pronto, é o nosso, de facto, o nosso companheiro, permitam-me dizer assim, das sessões do Orçamento Participativo e que está à frente da Rádio Antena Vareira. Um cumprimento para ti, Jaime, que estás aqui também a trabalhar connosco e que apresentou um projeto designado por Centro Municipal de Telecomunicações. Isto consiste na construção de uma infraestrutura base para a acedência a entidades cuja atividade tenha necessidade de comunicação através de ondas de rádio. Bem, isto é o que é a construção de uma antena que seja difusora das ondas de rádio, que pode ser utilizado por quem necessite deste serviço, sobretudo entidades ligadas ao município, como sejam os bombeiros, por exemplo, como sejam as rádios do município, quer a Rádio Antena Vareira, quer a Rádio Voz de Esmoriz. Portanto, será um equipamento a ser utilizado pelas coletividades ou organizações do município que necessitem de difundir, digamos, em ondas rádio as suas emissões ou comunicações. E também outra proposta apresentada pelo Ricardo Duarte Rodrigues, que consiste na requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furadouro, que já ganhou também o projeto ano passado, com a requalificação digamos, da zona de recreio e alguns equipamentos de lazer e de divertimento para os seus alunos, e agora estão a propor a requalificação de um salão polivalente. E hoje, aqui, mais uma vez, a proposta do Volante Solidário, do Filipe Campos, e o Território de Aventura, da Ana Isabel Melo. Portanto, são estas, neste momento, as 10 propostas que já estão, 10 não, perdão, já são 14, 14 propostas que já passaram à fase seguinte do Orçamento Participativo. Maceda será a próxima sessão de participação, na próxima segunda-feira, onde também será desejável que apareçam mais propostas para completar as 16 que, digamos, têm cabimento no projeto do Orçamento Participativo para serem apresentadas à votação final. Estão todos convidados para, na segunda-feira, também no auditório da Junta de Maceda, se quiserem, também fazerem a apresentação de novas propostas que possam ser feitas. Da minha parte, da nossa parte, resta-me agradecer mais uma vez à Junta de Freguesia de Cortegaça, em particular ao seu Presidente, aqui ao meu lado. Agradecer também aos colaboradores da Câmara Municipal que me têm acompanhado e que fazem parte, digamos, desta empreitada do Orçamento Participativo, à doutora Zulmira Rodrigues, à doutora Magda Guedes, ao Alexandre Rodrigues, que também é alguém que está sempre disponível para a logística, e só assim é que se pode funcionar, e a todos vós, que numa noite de sexta-feira, foi o dia um bocadinho chuvoso, agora melhorou um bocadinho, mas que quiseram também participar mais uma vez, dar um bocadinho do vosso tempo para causas que certamente todos nós achamos que são causas maiores, que no fundo é a nossa forma de ser e de estar, de participar na nossa comunidade através destes projetos, aproveitando aquilo que a Câmara disponibiliza, neste caso, todo este processo do Orçamento Participativo. Também uma palavra final para todos os ouvintes da Rádio Antena Vareira, e despedia-me até segunda-feira na próxima sessão do Orçamento Participativo. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite.
Termina assim mais uma sessão, a penúltima sessão do ano 2018-2019 do Orçamento Participativo, a quinta emissão que a Câmara Municipal de Ovar promove e que pretende chamar os cidadãos a apresentar propostas que entendam úteis para a concretização no nosso concelho até ao valor limite de 50 mil euros. Foi então a penúltima, aqui a partir da Junta de Freguesia de Cortegaça, das instalações provisórias a Caminho da Praia. Acompanharemos ainda a última sessão, oitava, que será no próximo dia 11 de junho, em Maceda, e que acontecerá no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Maceda. Hoje, uma sessão muito participada, posso assegurar que a sala estava a abarrotar, mas sem necessidade de votação, visto que apenas duas propostas foram apresentadas, tendo, a partir do momento em que foram aceitos pela mesa de consenso, passado automaticamente à seguinte fase, que irá ocorrer lá para o mês de agosto, será a fase da comissão de análise, que irá validar as propostas que passarão à fase de votação, à fase final. Em teoria serão 16 os projetos a votação final. Vamos aguardar para perceber até lá, e a Rádio AVFM irá acompanhar a par e passo todo este processo. Fica então terminada aqui, a partir de Cortegaça, esta transmissão desportiva. Em Cortegaça, Jaime Valente e António Dias, nos estúdios da Rádio AVFM em Ovar, José Carlos Soares, levaram até si mais esta emissão em direto nos 98.6, que, não se esqueça, a partir das 0 horas da próxima segunda-feira passarão a ser 98.7 MHz. Para todos, um excelente, ótimo, extraordinário, fantástico fim de semana. Despeço-me com as duas palavras habituais. Até breve.